Boa tarde a todas e a todos. O podcast Convocar a História recomeça a sua atividade hoje e vamos retomar, portanto, as nossas emissões todas as quartas-feiras, da parte da tarde, com a regularidade do costume depois do período de férias. E recomeçamos com História e Política Internacional, o Sahara Ocidental, a Frente Polisário. A nossa convidada é quase uma convidada obrigatória neste tema, Luísa Teutónio Pereira, a quem agradeço naturalmente estar aqui connosco. Da redação do podcast está Rita Lucas. Luísa Teutónio Pereira é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi cofundadora do CIDAC, o Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral, uma organização não-governamental para o desenvolvimento, e foi membro da sua direção e da equipa até 2017. O CIDAC ainda hoje existe e tem atividade. Foi membro da direção da Plataforma Portuguesa das ONGs de Desenvolvimento até 2003. Foi coordenadora da Comissão para os Direitos do Povo Mauber, esteve muito ligada à causa Mauber, com os seus paralelos, com os seus paralelismos, aliás, com a questão do Sahara Ocidental. Portanto, foi da Comissão para os Direitos do Povo Mauber até 2002 e depois do Grupo Ecuménico A Paz é Possível em Timor-Leste, e foi cofundadora e membro da direção do Centro para a Cidadania Timorense também até 2002. Foi diretora da Global Education Network Europe até 2019, a rede europeia de ministérios e agências dos negócios estrangeiros e de educação, com responsabilidades nas políticas públicas de educação global. Está reformada desde janeiro de 2020, mas não parada. Continua membro ativo da Associação de Amizade Portugal, Sahara Ocidental, e é exatamente sobre o Sahara Ocidental vamos hoje conversar. Muito obrigado, Luísa, por ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta que eu tinha para lhe propor era exatamente esta. Depois de um período em que as Nações Unidas declaram o Sahara Ocidental como a última colónia da África, aprovam, aliás, consensualmente, uma série de resoluções consagrando e impondo, aliás, um processo de autodeterminação para o povo do Sahara Ocidental, tudo parece ter parado e a memória das Nações Unidas, e aproximando-nos um pouco mais daqui da memória europeia sobre o Sahara Ocidental, parece ter desaparecido. Até vermos recentemente o Presidente Trump consagrar os propósitos coloniais do Marrocos sobre o Sahara Ocidental em troco da disponibilidade de Marrocos para reconhecer a Arábia Saudita. E, portanto, dá a ideia que esta causa, apesar de reavivada por os mais recentes acontecimentos e pelo facto de ter recomeçado a guerra, de alguma maneira, com o fim do acordo de paz, do acordo, não é do acordo de paz, mas do acordo de não, do cessar-fogo que tinha sido estabelecido. Mas isto, porquê é que o mundo se esqueceu do Sahara Ocidental? É a pergunta com que eu gostava de abrir a nossa conversa, e vamos ouvir o que é que a Rita Lucas tem para dizer.
Obrigada, Fernando. Olá a todas e a todos. Olá, Luísa. Também quero agradecer ter aceito o convite para estar aqui hoje connosco. E eu queria começar precisamente a pegar no termo que o Fernando usou para descrever a relevância pública, mediática, que o Sahara Ocidental tem hoje em dia, ou que não tem. E nesse sentido ia-lhe pedir, porque me parece uma introdução necessária para termos este debate, se podia traçar, recuperar em traços largos a história do povo sahraui, a história da luta do povo sahraui, para introduzirmos este debate. Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar, e aos dois por estarmos aqui juntos hoje, e aos ouvintes também. Porquê que a questão do Sara foi esquecida? Infelizmente, eu acho que há talvez uma primeira resposta, assim mais simplista, mas que é, nos últimos 30 anos não houve guerra. Ou seja, não aconteceu nada que mediaticamente fosse extraordinariamente relevante para a maneira como funcionam os nossos média, nomeadamente na Europa. E, ultimamente, isso tem vindo a ser um pouco diferente, exatamente porque começaram a acontecer coisas a que a comunicação social atribui importância. Mas eu vou voltar a este tema, talvez, respondendo também àquilo que a Rita, à questão que a Rita me colocou, porque talvez dê para perceber melhor. O Sahara Ocidental era uma colónia espanhola. E, obviamente, entrou no processo de descolonização, tal como todas as outras colónias, nomeadamente africanas, das potências europeias, do ponto de vista das Nações Unidas, do ponto de vista internacional, a partir do momento em que, em 1960, as Nações Unidas aprovam a resolução que garantiria a todos os povos coloniais a sua independência. E, 3 anos depois, as Nações Unidas criaram uma lista do que chamaram os territórios não autónomos, para ficar claro quais eram os territórios que deveriam obrigatoriamente passar por um processo de autodeterminação até chegarem à independência. E, portanto, em 63, lá estavam as colónias portuguesas todas, não é? E também o Sahara Ocidental, entre muitas outras. Acontece que o processo de descolonização foi progredindo, do ponto de vista das nossas colónias, nós conhecemos bem o processo. Ficou o Timor a partir do fim de 75, em África basicamente ficou o Sahara Ocidental. Há aqui alguns paralelismos interessantes. Um é que a descolonização portuguesa deu-se justamente em 75, depois do 25 de Abril, mas Timor foi invadido pela Indonésia em dezembro de 75, justamente. Em relação ao Sahara Ocidental, em 75 estava o regime franquista moribundo, estava o próprio Franco moribundo, na verdade. E havia este problema para resolver. Primeiro, os espanhóis disseram que garantiriam, estavam disponíveis para um referendo, etc. Seria o processo normal. Mas pressionados, pelo que se sabe, sobretudo pelos norte-americanos, que estavam assustados com o que se estava a passar em Portugal e não queriam, tempo, época de Guerra Fria, que acontecesse a mais um território africano aquilo que tinha acontecido às colónias portuguesas, que eram já países independentes, tentaram arranjar uma outra solução. E qual foi a outra solução? Foi um acordo tripartido entre a Espanha, Marrocos e a Mauritânia para dividir o Sahara Ocidental entre Marrocos e a Mauritânia, portanto os seus dois vizinhos, e a partir daí a Espanha lavou as mãos relativamente ao problema, achou que estava entregue, recusando continuar a ser a potência administrante. Isto é também interessante do ponto de vista comparativo, porque uma coisa que teve importância no processo de Timor foi que Portugal nunca deixou de ser a potência administrante de Timor-Leste. Durante os primeiros anos fez-se um bocadinho de distraído, mas a partir do momento em que foi confrontado com a situação do ponto de vista internacional mais séria, acabou por assumir esse papel e nos últimos anos teve um grande impacto na resolução da questão timorense. E aqui a Espanha tem-se feito sempre desentendida, embora a Audiência Nacional Espanhola, ou seja, o Supremo Tribunal Espanhol, tenha dito que a Espanha não pode eximir-se a isso e, portanto, do ponto de vista do direito internacional, continua a ser a potência administrante do Sahara Ocidental.
E responsável por isso.
Agora, do ponto de vista político, isso não tem efeitos, não é? Não tem tido efeitos. Então, aconteceu também uma coisa muito parecida com o que aconteceu em Timor, é que Marrocos invadiu o território do Saara Ocidental.
E a Mauritânia?
A Mauritânia também. Ou melhor, a Mauritânia foi atrás, não é? Mas tiveram uma oposição. Tiveram uma oposição do Movimento de Libertação Saharaui, a Frente Polisário, que se tinha constituído em 1973 para fazer face à colonização espanhola, em maio de 73, e tinha nessa altura feito a sua primeira ação armada contra, portanto, os espanhóis, e que opuseram uma guerra de libertação contra a Mauritânia e contra Marrocos. E a Mauritânia claudicou em 1979, portanto, desistiu. Foi derrotada militarmente, desistiu,
E retirou
e Marrocos aproveitou para ficar com a parte que antes era mauritana.
E essa parte foi integrada no reino marroquino?
Foi integrada no reino marroquino, exatamente.
Como território marroquino?
Como território marroquino. Foi, no fundo, anexada.
Anexada.
Não é? Ilegalmente, do ponto de vista internacional. Porque, aqui uma chamada de atenção para, porque eu digo ilegalmente do ponto de vista internacional, porque as Nações Unidas continuam a dizer que o Saara Ocidental é um território não autónomo, pendente de descolonização, e esta não é só a opinião do Conselho de Segurança e não vem só das resoluções das Nações Unidas, foi também confirmada por um parecer que foi pedido ao Tribunal Internacional de Haia em 1975. No auge, digamos, do processo, quando a Espanha estava a querer desfazer-se do problema e antes de assinar o tal acordo tripartido. Mas já estava tudo combinado, porque, curiosamente, se nós formos ver, o parecer do tribunal que foi pedido pelas Nações Unidas oficialmente, com o apoio de Marrocos e da Mauritânia, que estavam convencidíssimos que lhes ia ser dada razão de que, do ponto de vista histórico, havia muitos laços entre as tribos sarauís e o reino de Marrocos, nomeadamente, e também a República Mauritana, foram confrontados com um parecer absolutamente claro sobre a razão que tinham os sarauís de querer ser descolonizados de acordo com o processo normal. Um referendo para determinar qual era o sentimento e a vontade do povo sarauí. Esse parecer foi divulgado em outubro de 1975 e no mesmo dia, umas horinhas depois, o rei de Marrocos anunciou uma grande manifestação de milhares de...
Uma marcha.
Uma marcha, exatamente, que ficou conhecida como a Marcha Verde. Uma marcha para invadir o território do Saara Ocidental. Portanto, no fundo as coisas estavam cozinhadas, estava-se à espera desta decisão do Tribunal Internacional de Haia. Se fosse favorável, se calhar o cenário era um, se fosse desfavorável,
mas,
como foi,
mas diga-me uma coisa,
desencadeou outro tipo de ação.
A marcha não ocupa todo o território saharaui?
Não, então, neste momento, para agora voltarmos um bocadinho ao presente, neste momento, e pronto, já desde há bastantes anos, o território do Saara Ocidental está dividido em duas partes. Está dividido até por um muro, que é o maior muro que há deste género no mundo, construído pelos marroquinos, em que 80% do território, que é o território ligado ao mar, não é? Com a orla costeira, foi anexado por Marrocos. E para o interior há uns 20%, é assim um território estreito, está sob a liderança da Frente Polisário. É, digamos, território libertado, só que é um território muito inóspito e não tem grande população, não é?
E além do interesse estratégico dos Estados Unidos em não deixarem repetir uma descolonização radical, progressista, o que fosse... Não entra aí também o fator das riquezas naturais do Saara?
É evidente, claro. Uhum. Claro. E isso também é interessante, é outro paralelo com Timor, não é? Timor tinha o petróleo e o gás natural, o Saara Ocidental tem os fosfatos, a pesca, E, ultimamente, Marrocos tem até desenvolvido técnicas junto ao mar para a agricultura. E, portanto, há uma série de produtos agrícolas que já são produzidos no Saara Ocidental. Mas, sobretudo, a pesca e os fosfatos. E, evidentemente, isso é muito apetitoso, não é? E os espanhóis já tinham descoberto essas jazidas nos anos 60. Estavam quase todas por explorar. E é evidente que, neste momento, há, e desde há bastantes anos, uma série de empresas de vários países, nomeadamente europeus, que com o Marrocos exploram essas jazidas.
Claro, estão interessados nesse negócio. E como sobrevive o território da Frente Polisário?
Há uma outra coisa importante, que é quando Marrocos invadiu o Saara Ocidental, houve milhares de saharauis que fugiram, não é? Foram bombardeados com napalm, aquela coisa muito clássica de um invasor a sério. E então foram acolhidos num território argelino, que faz fronteira com o Saara Ocidental, que é a zona de Tindouf, onde vivem milhares, ainda hoje, milhares de saharauis, que são refugiados do território do Saara Ocidental. E onde a Frente Polisário criou, digamos, a sua base. A Frente Polisário, tal como aconteceu em Timor, como aconteceu na Guiné-Bissau, também interessante para a história, em 1973, proclamou unilateralmente a independência e criou a República Árabe Saharaui Democrática. E então é a Frente Polisário, evidentemente de acordo com o regime argelino, que administra esses campos de refugiados e que, de certa maneira, administra as poucas atividades que há nesse território libertado. Mas, portanto, neste momento podemos dizer que o povo saharaui está repartido em quatro situações diferentes. Uma grande parte ainda ficou no que é hoje o território ocupado por Marrocos. Outra grande parte está nos acampamentos da região de Tindouf. Outra parte está na diáspora, portanto, foram imigrantes, sobretudo as gerações mais jovens, à procura de para estudar e à procura de emprego, tiveram que sair dos acampamentos. E uma pequena parte, então, na zona libertada. De onde agora partem as ações armadas contra o exército marroquino, desde que o cessar-fogo foi rompido o ano
passado. Portanto, a cessação do cessar-fogo quer dizer que Marrocos quer ocupar a parte que falta.
Sobretudo Marrocos quer oficializar e que seja reconhecido internacionalmente que ele, que o Saara Ocidental é território marroquino. Esse é o grande objetivo. Porquê é que falamos em cessar fogo? Porque, sendo um território a descolonizar e não havendo uma potência, não se assumindo a Espanha como potência administrante, o assunto está nas mãos do Conselho de Segurança e das Nações Unidas. E houve, a partir de 1975, 76, uma série de resoluções e uma série de iniciativas, em parte também com o apoio, na altura, da União Africana, porque, a partir de 1984, a União Africana acolheu como membro de pleno direito a República Árabe Saharaui Democrática.
O que levou Marrocos a sair?
E o que levou Marrocos a sair, exatamente, em protesto, Marrocos saiu.
E já voltou há muito pouco tempo, 2017, salvo erro.
Exatamente, e voltou há pouco tempo. Mudou de estratégia e voltou há pouco tempo. Em conjunto, as Nações Unidas com a União Africana, na altura, ou melhor, a OUA, na altura, acabaram por conseguir, em 1991, um acordo de cessar-fogo. Eu li, acho que o ano passado, há dois anos, uns documentos da CIA que foram desclassificados e que explicavam a situação em que Marrocos se encontrava na altura e fiquei verdadeiramente impressionada, porque eles diziam claramente, a CIA dizia claramente que Marrocos estava à beira da derrota militar e que por isso é que aceitou este cessar-fogo. E a importância do cessar-fogo é que vinha com uma outra resolução, que era o cessar-fogo vai servir para criar as condições para a realização do referendo a curto prazo. E por isso foi criada uma missão das Nações Unidas, que é a Missão das Nações Unidas para o Referendo no Saara Ocidental, que se instalou no Saara Ocidental justamente há 30 anos atrás, em 1991, com a missão, com duas missões, velar pelo cessar-fogo, mas sobretudo organizar o referendo. Então isto vem recordar-nos a sua primeira pergunta. A sua pergunta é que durante estes 30 anos a guerra parou, estava-se à espera do referendo, o referendo acabou, foi-se adiando sucessivamente, acabou por não se realizar até hoje, mas não aconteceu nada de muito extraordinário e por isso acabou por cair no esquecimento. Isto também fez parte da estratégia marroquina.
Rita, querias...
Sim. Eu queria voltar, já referiu por algumas vezes a questão da Argélia, eu queria voltar um bocadinho também à história da Guerra Fria, porque ao contrário de muitos de conflitos localizados durante a Guerra Fria, que foi fria no Norte, mas quente no Sul, o Saara Ocidental escapa um pouco este esquema, não é? Se por um lado temos efetivamente os Estados Unidos a apoiar Marrocos, não há uma contraparte da União Soviética. Eu tenho a ideia que a União Soviética nunca se meteu nesta questão. E o grande aliado do Saara Ocidental foi sempre a Argélia. Também falou da questão africana. E a minha questão é quais são as alianças internacionais, quem é que apoia a Frente Polisário, o povo saharaui, e como é que se faz este traçado geopolítico. Também sei que a França está bastante envolvida com o Marrocos. Se podia fazer este quadro assim, geral das alianças internacionais.
Pois, porque isso de facto é fundamental, não é? Na Europa há dois países que são determinantes nesta questão, para começar aqui mais próximo de nós. Como a Rita referiu, é a França. A França trata Marrocos, continua a tratar Marrocos um bocadinho como o seu protetorado, não é? Não é assim muito diferente do ponto de vista económico e até político, embora de uma forma diferente do que era na altura em que da colonização, mas é o aliado número um de Marrocos. E a Espanha, que objetivamente também dá todo o apoio a Marrocos, até porque Marrocos tem maneiras de chantagear a Espanha muito fáceis.
Quer deixá-los.
De várias maneiras. Empurra os migrantes, empurra terroristas, empurra drogas.
Desculpa interromper, mas aquela imagem que ficou tristemente célebre há coisa de uns meses do migrante a chorar nos braços da voluntária da Cruz Vermelha é um próprio desdramamento da questão saharaui, não é?
Exatamente. Foi para castigar a Espanha que eles resolveram deixar de velar pela saída dos... Empurraram, aliás. Foi mais do que deixar de velar.
E por uma questão humanitária de um líder saharaui com Covid-19 que ia ser tratado em Espanha.
Exatamente. Empurrar. Não foi só por causa disso. Esse foi o pretexto. Mas por trás, o primeiro-ministro marroquino acabou por dizer que estavam zangados com a Espanha porque a Espanha não tinha seguido os passos do Trump. Ou seja, não tinha dado passos no sentido do reconhecimento formal do que eles chamam a marroquinidade do Saara Ocidental. E, por falar nisto, também vale a pena dizer que no início do ano Marrocos também criou grandes problemas que não foram... Com a Espanha foi um bocadinho sanado já, enfim, está agora assim em vias de se recompor essa zanga. Mas um país com o qual Marrocos abriu hostilidades diplomáticas muito fortes foi com a Alemanha, porque a Alemanha também não cedeu, também não... E pelo contrário, o Trump fez aquela declaração de reconhecimento de que Marrocos era o dono do Saara Ocidental a troco do restabelecimento de relações diplomáticas entre Marrocos e Israel. Fez isso, anunciou isso por um tweet no dia 10 de dezembro, ainda por cima o dia dos direitos humanos. Isto é mesmo assim paradoxal. E logo a seguir, a Alemanha, que na altura fazia parte do Conselho de Segurança, fez uma coisa um bocadinho inédita, que foi convocar uma reunião fechada, à porta fechada do Conselho de Segurança, para debater a questão do Sahrawi, que não estava previsto. E a conclusão foi: o Sahara Ocidental é um território não autónomo dependente de descolonização. Portanto, não houve cedência aqui. Os marroquinos ficaram mesmo muito, muito, muito zangados com isto e basicamente quebraram relações diplomáticas com a Alemanha, retiraram o seu embaixador sem dizer nada, etc, etc, para aí fora, várias tropelias, de tal modo que neste momento quase não há relações entre a Alemanha e Marrocos. Isto do lado europeu. Do lado africano também é importante, porque o Sahara Ocidental é um país africano, não é?
É uma causa africana.
E é uma causa africana. E é uma causa africana no sentido também da luta pela libertação e da luta contra o colonialismo, claro. Não é? E, portanto, os principais aliados da Frente Polisário foram aqueles que lutaram contra o colonialismo, em particular a Argélia, porque é vizinha, mas também porque tem toda a tradição de luta contra o colonialismo e de apoio aos movimentos de libertação, que nós também conhecemos da nossa história, não é?
E que nunca deixou de apoiar, mesmo em guerra civil, tenho esta ideia. Exatamente. Mesmo quando a Argélia atravessou uma guerra civil, continua a apoiar o Sahara Ocidental.
Sempre, sempre. E depois a África do Sul, é o outro grande apoio, mas depois há mais, Nigéria, Botswana, pronto, em geral, quase todas as ex-colónias inglesas, com as exceções de quase todas as colónias francesas, que alinham pelo diapasão francês. Não é? As ex-colónias portuguesas estão divididas. E isso é também um ponto interessante, que é Angola e Moçambique e Timor-Leste, em primeiro lugar, são extremamente favoráveis à Casa Sahrawi, têm nas suas capitais embaixadores, acreditam embaixadores da República Sahrawi Democrática.
Mas Cabo Verde?
Cabo Verde suspendeu o reconhecimento, porque quando a Frente Polisário proclamou arraste, houve 85 países que reconheceram este novo país africano. Esse número tem vindo a diminuir e há países em que as coisas vão oscilando. Por exemplo, Cabo Verde não deixou de reconhecer, mas suspendeu o reconhecimento. Mas a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe deixaram de reconhecer. E é sabido que é por benesses marroquinas, não é? Por exemplo, diz-se claramente que, numa ocasião, estes dois países estavam em grandes apuros nas Nações Unidas porque não pagavam a cota das Nações Unidas, que era devida a uma série de anos já, e foi Marrocos que entrou com esse...
Pagou-lhes a cota.
Pagou-lhes a cota.
É como nas eleições dos clubes de futebol.
Exatamente.
Dos clubes de futebol.
E, portanto, deixaram de reconhecer, e mais, abriram consulados no Sahara Ocidental, que é uma técnica que Marrocos adotou há relativamente pouco tempo, há 3 ou 4 anos, de pedir que os países abram consulados em El Aaiún, a capital do Sahara Ocidental, ou em Dakhla, que é o porto principal do território, como forma de demonstrar que reconhecem que é território marroquino.
E Lisboa? E o governo de Portugal?
O governo de Portugal é cauteloso, como os outros países europeus, ou seja, o discurso oficial é, sim, o problema está nas Nações Unidas, é da competência das Nações Unidas, o Sahara Ocidental é um território não autónomo, etc. Do ponto de vista prático, nunca reconheceu arraste, mas nenhum país europeu reconheceu arraste, mas não dá ouvidos à Frente Polisário e na prática é um apoiante de Marrocos.
Exato,
não é? Na prática.
Uma aproximação política e, sobretudo, económica.
Exatamente.
Muito grande.
Exatamente. E, portanto, por interesses, sobretudo geopolíticos e económicos com Marrocos, e também para não desagradar a Espanha e a França, não é? Ter boas relações com esses dois países. A posição portuguesa é totalmente diferente daquela que teve em relação a Timor-Leste. O que é incompreensível do ponto de vista político, porque as duas questões são, do ponto de vista do direito internacional, iguaizinhas.
E, portanto, entre os governos de maioria de direita e os governos socialistas em Portugal, Tem havido continuidade nessa política?
Sempre continuidade. Continuidade. Sempre continuidade.
Ou seja, haver um governo socialista não mudou nada nessa questão?
Não, não mudou nada nessa situação. Agora, nós vamos ver, ainda voltando à primeira pergunta, que nós estamos a assistir agora a um tempo um bocadinho diferente, que foi disputado, por um lado, por esta iniciativa do Trump, não é? Que não foi seguida por nenhum país e foi o primeiro país e único até agora a reconhecer a anexação marroquina sobre o Saara Ocidental e fê-lo a troco de uma coisa que lhe interessava, não é? Não foi propriamente um gesto gratuito, mas que a administração Biden, à qual a administração Biden não deu continuidade, portanto, não disse que voltava atrás. Mas também não fez nada, por exemplo, havia a promessa de que os Estados Unidos abrissem um consulado em Dakhla. E não foi feito nada disso, está absolutamente parado.
E houve alguma contestação nos Estados Unidos em relação a esta decisão da administração de Trump?
Houve contestação de várias organizações, de direitos humanos, uma coisa muito importante, a Associação dos Advogados, digamos... dos advogados dos Estados Unidos, o que chamaríamos aqui a Ordem dos Advogados, não é? E também de alguns senadores importantes, tanto republicanos como democratas. Houve 21, por exemplo, que escreveram uma carta ao Joe Biden a pedir que ele voltasse atrás nesta decisão e a dizer isto é uma decisão catastrófica do ponto de vista do cumprimento do direito internacional, porque isto na realidade é reconhecer que é possível anexar um território pela força. E isso é tudo o que as Nações Unidas sempre disseram que devia ser impossível, não é?
E é tudo o que os americanos também sempre fizeram.
E é tudo o que os americanos, infelizmente,
e que sempre disseram que nunca iriam fazer. Exatamente.
Sempre disseram que não faziam e sempre fizeram. Mas, portanto, do ponto de vista do discurso, isso é importante. Só que, claro, também há muitos senadores e congressistas que são a favor de Marrocos e a favor de Israel, não é? Porque aqui mistura-se com a questão... as relações entre os Estados Unidos e Israel, não é?
Oh, não, mas eu tinha uma...
Diz.
Não, eu tinha uma questão quase para fazer desde o início, que era precisamente, e entrando também na questão dos direitos humanos em si, que está sempre adjacente, mas que ainda não foi tratada especificamente, se era possível fazer este paralelo entre o que se passa no Saara Ocidental e a Palestina. E se isto é um paralelo que é usado ideologicamente pelos próprios militantes sahrauis, e se a comparação nos ajuda a ilustrar o que se passa no Saara Ocidental. É semelhante?
É semelhante, eu penso que é semelhante. Não tem sido muito utilizado, e primeiro porque é que é semelhante, não é? Porque é a anexação de um território pela força, a questão é a mesma, contra o direito internacional.
Há a segregação da população, há...
E depois há tudo o que vem atrás, como a Rita dizia, a violação de direitos humanos permanente, a discriminação, as prisões, as torturas, etc., etc., que se intensificaram, aliás, muito no Saara Ocidental nos últimos meses. E, portanto, há tudo isso que é de facto, muito, muito semelhante. Porquê é que não tem sido tão utilizado? Porque, infelizmente, as lideranças palestinas sempre apoiaram Marrocos. Por causa da questão árabe, não é? Sempre estiveram do lado árabe. E agora é um quebra-cabeça. Agora o que vemos é o seguinte, é muitas organizações palestinianas, sobretudo nos últimos tempos, não é? Em que a questão se tornou mais viva, com o reconhecimento do Trump e com a quebra do cessar-fogo e o recomeço da guerra, isto veio outra vez ao de cima, e então muitas organizações palestinas estão a perceber que efetivamente há aqui duas situações muito semelhantes e começa a haver mais trocas de informação e algum movimento de solidariedade, mas é um processo lento, porque tanto o Hamas como a autoridade palestiniana, etc., nunca apoiaram a Frente Polisário. Então, retomando ainda a questão anterior, porque é que hoje isto está a ser mais visível? Por causa do Trump, mas também por causa da quebra do cessar-fogo em novembro do ano passado. Marrocos fez uma provocação aos militantes da Frente Polisário que estavam a manifestar-se pacificamente e quebrou o cessar-fogo. E aí a Frente Polisário diz, olha, 30 anos à espera do referendo, tudo em paz, nós sem bolirmos, não é? A cair completamente no esquecimento por causa disso, 30 anos já chega. E então disseram, pá, quebraram-se a fogo, vamos a isto. E desde essa altura, a Frente Polisário tem feito ações armadas junto do tal muro, não é? O muro não é só um muro, o muro tem muitas guarnições marroquinas, está altamente minado.
É um muro,
é outro problema.
É um muro de que não se fala.
É um muro de que não se fala.
Fala-se do México, do da Palestina,
exatamente.
Mas o muro do Sahara Ocidental não se fala.
E é o maior deles todos, tem uma extensão enorme.
Só uma questão rápida, e foi construído com a assessoria de Israel antes de haver normalização da relação entre Israel.
Muito antes!
Portanto, isto foi negociado pelo Trump, mas para construir muros, aparentemente, há uma solidariedade que vai além.
Sim, aliás, Israel nunca, Marrocos e Israel nunca deixaram de ter relações, não é? Só que não eram formais, não havia relações diplomáticas formais. Foi só isso que aconteceu, porque de resto as relações eram antigas e exerciam sobretudo ao nível da segurança e da espionagem. E já lá vamos. Então, esse muro é altamente minado, é um dos grandes problemas que subsiste no Sahara Ocidental. Há muita gente, até do lado do território libertado, que morre ou que fica amputado por causa das minas. Há um programa das Nações Unidas do lado do território libertado para tentar levantar as minas e destruí-las, mas é um processo também muito lento, são milhares e milhares, e é um terreno também, é um muro fortemente guardado, e portanto a Frente Polisário desde novembro do ano passado tem feito ações armadas todos os dias. Qual é a estratégia de Marrocos? É dizer, não existe nada, não há guerra nenhuma, está tudo em paz, etc, etc. Depois há muitos desmentidos, desde companhias aéreas que são avisadas para não passar por cima do território. O Reino Unido ainda há pouco tempo emitiu um aviso aos seus cidadãos a dizer atenção, é melhor não ir ao Sahara Ocidental, etc, etc. Portanto, há muitas evidências de que a guerra existe mesmo, mas Marrocos faz de conta que não existe, para tentar manter o seu discurso, não é? E fazer avançar as suas teses. Por causa deste cessar-fogo, por causa do rompimento deste cessar-fogo e do recomeço da guerra, é claro, isto tomou outras dimensões, que foram acentuadas por dois acontecimentos muito recentes. Um foi que a espionagem, houve aquele escândalo do software Pegasus, não é? Criado por uma empresa israelita. E um dos maiores clientes dessa empresa para a utilização deste software é Marrocos. E verificou-se que naquela lista que aquele consórcio de jornalistas obteve e que divulgou, por exemplo, havia só na Argélia 6 mil números de telefone argelinos e com altas patentes, não é? Quer civis, quer militares na lista. Mas até o presidente Emmanuel Macron estava nessa lista como espiado por Marrocos. E muitos deputados franceses, muita gente em França. Bom, isso criou um grande impacto, sobretudo em França e na Argélia, nestes dois países. Não sei se tiveram ocasião de observar uma coisa engraçada, é que depois das revelações desse consórcio de jornalistas sobre este caso, cada país, na Europa sobretudo, acabou por desenvolver, digamos, na imprensa, na comunicação social, os casos que lhes diziam mais respeito. E em França centrou-se só na questão marroquina. No Reino Unido foi na Índia, enfim, depois cada país tem lá as suas alianças, não é? Mas, portanto, isso trouxe também a uma outra luz as alianças entre Marrocos e Israel. E, por outro lado, foi mais um grão de areia nas relações entre Marrocos e a Argélia. Isso e outras coisas, o comportamento muito agressivo de Marrocos, do ponto de vista diplomático, levou a Argélia a cortar relações com Marrocos agora em agosto.
Coisa que no passado já aconteceu. Não é?
Coisa que no passado já aconteceu, mas, ao fim de, mas quer dizer, a situação aconteceu quando, numa situação diferente, não é? Quando a Raste foi, foi proclamada e foi Marrocos que, que tomou a iniciativa, porque a Argélia reconheceu a Raste. Mas pronto, neste momento... isto eleva muito as apreensões quanto ao futuro da, daquela zona, ao futuro próximo, não é? Porque qualquer provocação militar de Marrocos que envolva a Argélia ou a Mauritânia tem muito boas relações com a Frente Polisário, tem muito boas relações com a Argélia, está a intensificar essas relações. A diplomacia argelina, com este novo presidente, também está muito mais viva, e tomou a questão sahrawi como uma questão central da sua política externa. E, portanto, há aqui agora muitas apreensões. E temos aqui um ponto central, que é o que é que fazem as Nações Unidas, que teoricamente quem era quem devia encontrar uma solução, não é? As Nações Unidas estão completamente presas, porque o Conselho de Segurança é que tem isto em mãos, e a França tem direito de veto, no Conselho de Segurança.
Diga-me uma coisa, na esquerda francesa ou na esquerda espanhola, do Estado espanhol, não há manifestações de solidariedade e de apoio com a Frente Polisário?
Em Espanha, sim, há uma grande... a sociedade civil dá muitíssimo apoio. Muitas câmaras municipais e muitas autoridades locais de vários níveis também dão apoio. Algumas forças de esquerda também, mas não o PSOE. Em França é muito mais complicado. Em França praticamente ninguém dá apoio, a não ser o Partido Comunista. Mas, por exemplo, até uma vez posso dizer que veio aqui, convidado pelo Bloco de Esquerda, se eu não me engano, o Jean-Luc Mélenchon, e no fim de uma sessão pública fomos falar com ele e ele não nos quis ouvir. Desconversou completamente sobre a questão. E nesta coisa agora do Pegasus, ele também desconversou completamente. Disse, ah não, o que interessa é focar, pôr o foco na questão de Israel. Israel é que criou esse software. Onde é que ele foi aplicado? Isso já não é tão importante. Portanto, em França, isto é um território complicado.
O chauvinismo francês.
O chauvinismo francês, não sei o melhor.
O Jean-Luc Mélenchon também é conhecido assim por um certo lusotropicalismo à francesa.
Sim, sim, sim. Claro,
nas suas colorações, claro, portanto, faz todo o sentido.
Exato. E a Frente Polisário tem alguma espécie de representação diplomática? A Frente Polisário, não. A República Saudita tem alguma espécie de representação mais ou menos reconhecida em Portugal?
Não. Portanto, em países que reconhecem a Raste, alguns deles acolhem embaixadores da Raste. Timor-Leste, por exemplo, também. Além de países africanos, de países da América Latina. Por exemplo, curiosamente, na semana passada, o novo presidente do Peru voltou a reconhecer a Raste, que já tinha reconhecido há uns anos atrás.
E o Brasil?
O Brasil não. O Brasil nunca reconheceu.
Mesmo antes do Bolsonaro?
Mesmo antes do Bolsonaro, nunca reconheceu. Embora, por exemplo, haja vários deputados que têm um grupo de amizade com o Saara Ocidental, etc., mas não, oficialmente não há nenhum reconhecimento. Nos países em que não há um reconhecimento da RAS, nomeadamente em vários países europeus, há delegados da Frente Polisário, mas não em Portugal, ou seja, teoricamente há um delegado da Frente Polisário em Portugal, mas que não vive aqui.
Eu quando era deputado, fui contactado várias vezes por um representante da Frente Polisário.
Houve uma altura em que houve representantes que viveram em Lisboa.
Em Lisboa. Eu tenho a ideia que ele vivia em Lisboa.
É claro que, que tinham passaporte de turista, não é? Portanto, tinham que regularmente entrar e sair, etc., etc., porque eram cidadãos normais. Mas estavam aqui com regularidade durante muito tempo. Nos últimos anos não tem havido essa presença contínua.
E não seria possível à Frente Polisário ou à República Saudí tentar introduzir política e diplomaticamente essa questão nos PALOPs? na conferência dos PALOPs?
Nós
fizemos... Através de governos como Timor, através dos governos que são mais próximos, exato. Angola, Moçambique, Timor.
Houve agora uma coisa interessante que foi, esta questão curiosamente nunca esteve presente na CPLP, mas na última cimeira que houve em Luanda, houve três países que levantaram a questão, que foram Angola, Moçambique e Timor-Leste. Nas reuniões, digamos, à porta fechada, não publicamente. E houve uma série de organizações da sociedade civil de vários destes países que endereçaram uma carta à CPLP, ao secretário-executivo e à presidência da CPLP.
A presidência atualmente é de quem?
A presidência atual é da Angola.
Angola.
Agora, na última reunião, em julho, passou para Angola e o secretário-executivo, que era português e que está em a sede, está em Lisboa, não é? Do secretariado-executivo, agora passou a ser um timorense. Portanto, até é uma situação mais favorável. Só que muitas das resoluções são tomadas por consenso e há uma forte oposição por parte de outros, dos países que não reconhecem a RASD e até inclusivamente da Guiné Equatorial, não é?
Pois, claro.
Que infelizmente se tornou um membro da CPLP.
E também próxima de Marrocos.
E não é? Claro, claro, e claro. Por isso não é fácil, mas eu penso que este sinal que foi dado na Cimeira de Luanda em julho, talvez seja o caminho, talvez seja o princípio de um caminho que se pode fazer nesse contexto específico. Agora, na União Africana, a questão está muito acesa. A RASD continua a ser membro de pleno direito. Marrocos, como a Rita disse, lembrou, voltou a querer ser membro para tentar empurrar a RASD para fora. E, portanto, acendeu a luta interna na União Africana relativamente à questão Sahrawi. Até agora não conseguiu grandes pontos, mas, por exemplo, há pouco tempo, Israel pediu novamente para ser considerado como membro observador da União Africana e isso indiretamente levantou outra vez a questão, porque muitos países apoiantes do Sahara Ocidental também são apoiantes da Palestina, não é? Vá lá. Outro ponto de contacto e portanto, contestaram vivamente o facto de uma única pessoa, não a OA, embora seja a presidência, tenha resolvido, sem consultar os membros, admitir Israel como membro observador. E essa guerra continua, digamos assim, essa disputa.
Infelizmente o nosso tempo está a caminhar para o fim, portanto eu vou só fazer a minha última pergunta, que tem precisamente a ver com as perspectivas de futuro, não é? E a minha questão nesse sentido é, por um lado, o que é que se pode fazer pela comunidade internacional? Eu tenho a ideia que há algumas iniciativas de proibição de importação de produtos do Saara Ocidental comercializados por Marrocos, aliás. E essa era uma parte. E a outra parte é em relação ao referendo. O referendo polisário continua a querer o referendo. É para isso que luta? E que tipo de referendo? Porque também há divergências sobre o referendo em si, não é? Os modos em que o referendo aconteceria. Isso continua a ser o objetivo? Ou já?
Continua claramente a ser o objetivo. O objetivo é haver um referendo em que o corpo eleitoral seja um corpo eleitoral sahrawi, não é? E, portanto, não conte com os colonos marroquinos que, entretanto, estão por toda a parte do Saara Ocidental ocupado. Aliás, Marrocos aceitou o referendo, mas depois desaceitou, chamemos assim, porque quando viu o final da contagem que as Nações Unidas fizeram do corpo eleitoral, olhou para aquilo e percebeu que ia perder.
Que ia perder, claro.
Mesmo com os colonos marroquinos que foram as melhores.
Não, porque as Nações Unidas não contaram com esses colonos,
claro, okay, claro.
Enquanto corpo eleitoral, não é? Para votarem. E, portanto, esse é um ponto principal. Quem é que vota? Quem é que tem direito de voto?
Não correr o risco do que aconteceu em Timor, não é? Com o referendo timorense.
Sim, em Timor o problema não era, os indonésios também não podiam votar.
Sim.
O problema foi que a segurança durante aquele tempo do referendo foi entregue ao colonizador, não é? Claro. É outro problema, claro. Pode acontecer também. Portanto, tem que haver condições para que haja uma votação feita em paz, em segurança, justa, internacionalmente monitorizada pelas Nações Unidas, de modo a que os sahrauís possam exprimir a sua livre vontade, não é? Sem coação. Isso é o objetivo principal pronto, e é a única forma de resolver este problema. O direito internacional, neste caso, é tão claro, só aponta essa forma, não há outra possibilidade. Relativamente à outra questão, ainda bem que a colocou, porque eu já me tinha perdido no meio de tantas coisas, vai haver agora, no dia 29 de setembro, está anunciada a publicação de um acordo muito importante do Tribunal de Justiça da União Europeia relativamente aos acordos entre Marrocos e a União Europeia, os acordos sobre as pescas e sobre a comercialização de produtos agrícolas. Já houve dois acordos anteriores, em 2016 e 2018, em que o Tribunal da União Europeia disse o Sahara Ocidental e Marrocos são dois territórios completamente diferentes e, claramente, Marrocos não tem soberania sobre o Sahara Ocidental. E, portanto, os acordos não podem incluir o Sahara Ocidental. O que é que a União Europeia fez? Renegociou os acordos com Marrocos, incluindo o Sahara Ocidental, dizendo que tinha feito umas visitas ao Sahara Ocidental para falar com os sahrauís. Os sahrauís em questão eram grupos arranjados por Marrocos, que obviamente não eram sahrauís independentistas, eram ou colonos marroquinos disfarçados ou sahrauís que apoiam Marrocos ou coagidos. Mas a União Europeia disse, consultámos os sahrauís e isto é para benefício deles. E, portanto, o direito internacional dá-nos cobertura. E o que a Frente Polisário fez uma nova caixa ao Tribunal de Justiça e perguntou, isto é válido? Ou seja, quem é que pode dar autorização à União Europeia para dispor do território do Sahara Ocidental? E o que se espera...
Em certo sentido, para violar as decisões anteriores do Tribunal.
Exatamente. E o que se espera é que o Tribunal diga os únicos que podem dar autorização para a utilização das riquezas do Sahara Ocidental são os sahrauís. E os sahrauís são representados pela Frente Polisário. Há esse reconhecimento internacional, mas não neste quadro concreto, não é? E pronto, vamos ver. Isso é o dia 29 de setembro deste ano, às 11 da manhã. Vai ser uma altura importante nesta luta, que vai ainda demorar tempo, não se vai resolver rapidamente, mas eu penso que os últimos acontecimentos têm trazido muita esperança ao povo sahrauí e, portanto, acho que é isso que temos que acompanhar e também reivindicar fortemente o fim das violações de direitos humanos que tem estado a aumentar muitíssimo nos territórios ocupados.
Mas para acompanhar esta decisão, se calhar a página, a rede social da página Associação de Amizade de Portugal, Sahara Ocidental, se calhar para nós é o mais
fácil.
É o mais fácil para ir acompanhar essas decisões, não é?
Nós temos uma página no Facebook e temos também um blog e que atualizamos diariamente com as coisas principais, as notícias principais. Porque agora, curiosamente, há muitas notícias, não há falta de notícias.
Claro. O que é que, e vou, é a última pergunta do nosso programa, o tempo está a chegar ao fim. Uma resolução aprovada na Assembleia da República de solidariedade com o povo sahrauí, que destino é que acha a Luísa que poderia ter?
Ora bem, nós fizemos uma tentativa este ano, tivemos uma audiência com a Comissão de Negócios Estrangeiros, virtual ainda, e propusemos isso, e todos os partidos com assento na Comissão de Negócios Estrangeiros disseram que estavam de acordo. Houve deputados que se puseram ao caminho, estiveram durante 3 meses a negociar com os vários partidos políticos um texto. O texto foi aprovado na Comissão de Negócios Estrangeiros, embora não com o apoio do PSD e do CDS, mas com o apoio dos outros partidos. E quando chegou a plenário, o Partido Socialista inverteu o seu direito de voto e absteve-se. E ao abster-se...
Inviabilizou,
foi chumbada.
É exato. Era exatamente por causa disso que eu tinha feito a pergunta. Muito obrigado. Caros ouvintes, para a semana continuamos. temos uma retoma dos nossos trabalhos. O tema da semana que vem vai falar sobre a terra, os donos da terra hoje em Portugal. É nosso convidado o Fernando Oliveira Batista, foi Ministro da Agricultura em 75, o homem da reforma agrária, e interessa-nos saber qual é o ponto de vista do homem que esteve como legislador por trás das leis da reforma agrária, como é que ele vê hoje o problema do novo Alentejo, das novas culturas intensivas, do que se passa com os trabalhadores imigrantes, quem são os donos da terra hoje em Portugal, sobretudo na grande propriedade que continua no sul do país. É o tema da próxima semana, 2 8 dias nos encontramos. Mais uma vez, obrigado à Luísa Titónio Pereira por ter estado connosco. Apoiem a luta do povo saori. Muito obrigado.
Pode subscrever este Convocar a História no iTunes, Spotify ou na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, ou ainda o 4 e 20, o podcast quinzenal da atualidade canábica.